Olá, muito boa tarde, caros ouvintes da Rádio Portuense e Portal dos Dragões, para o regresso da Enciclopédia das Modalidades. Na vosso olhar deve ser assim um bocadinho estranho estar aqui a David. Fizemos realmente essa troca, portanto vou a partir de hoje passar a moderar aqui o programa com o Sérgio Gomes. E que melhor maneira, Sérgio, que já estás aqui na minha companhia, de começarmos este programa juntos e logo com a participação de uma figura histórica, como é o Greg Stampin. Queres chamá-lo aí para a nossa conversa?
Sim, realmente é um prazer, portanto, estarmos aqui com esta presença de uma das estrelas do basquetebol do Foco do Porto, já destes últimos anos, nos anos 2010, 2011 e 2012, e portanto, sei que estão com muita vontade de que tenhamos já aqui a imagem do Gregory Stempny, portanto vou passar a chamar por ele. Greg, não sei se nos estás a ouvir.
Sim.
Olá, Greg. Bem-vindo.
Olá. Obrigado.
Bem-vindo ao nosso programa. Um prazer ter-te aqui.
Obrigado.
Assim já estás, estás aí um bocadinho mais velho, agora o pessoal se calhar já não te vê há alguns anos, estás aí com uma barba e tal.
Acho que ainda fazia jeitinho. Acho que ainda fazia jeito aqui à nossa equipa este ano.
Sim, então, uma qualidade formidável e com certeza ainda dava um jeitaço a esta nossa equipa de basquetebol do Floco do Porto. Sérgio, então eu pedi-te então para começarmos esta grande conversa que temos preparada para os nossos ouvintes.
Muito bem. Vamos fazer uma pequena introdução. Gregory Stempin foi um dos americanos de maior destaque que passou pelo Futebol Clube do Porto em toda a sua história. Quando se questionam alguns esportistas históricos sobre talvez os americanos que tenham feito maior carreira e, portanto, na equipa do Futebol Clube do Porto, há pessoas que falam no Jared Miller, há pessoas que falam em nomes mais antigos, como Dale Dover, como Crawford, mas também há muita gente que se lembra do Gregory Stempin e, portanto, é sinal de que realmente os portistas ficaram fascinados com a sua presença na equipa de Montes López.
Até posso confidenciar contigo, estávamos aqui eu e o Greg em off, antes de entrarmos na live, e eu estava a dizer que eu com 11, talvez 12 anos, em 2011, provavelmente, o meu pai introduziu-me às modalidades, não é? Introduziu-me às modalidades todas, basquetebol, hockey em patins, handball. E a ver basquetebol, pá, Stempin, foste dos melhores que eu já vi. Dos melhores mesmo. E cá está essa coisa que o Sérgio falou que fica na memória os grandes jogadores. E o Stempin ficou-me na memória e é por isso que também o trazemos cá.
Antes de colocarmos as questões, dizer-se muito rapidamente que o Greg chegou a Portugal para jogar na Oliveirense, na época 2005, 2006. Depois teve 3 anos na Alvarense, onde foi bicampeão nacional. Infelizmente, nessas duas finais, ganhou-as ao Futebol Clube do Porto. E depois passou para a equipa do Futebol Clube do Porto em 2009, 2010. Já com o Moncho López, a nosso treinador. Na primeira época, que Stempin esteve no Futebol Clube do Porto, a equipa dos Dragões ganhou a Taça de Portugal e ganhou também a Taça da Liga. Depois, na segunda época, ganhámos o Campeonato Nacional, portanto Stempin foi campeão com o Futebol Clube do Porto em 2010, 2011. E depois, na última época, antes da direção do Futebol Clube do Porto extinguir a equipa principal, ganhamos ainda a Taça de Portugal, ganhamos a Supertaça e ganhamos a Taça da Liga. Portanto, foram 3 épocas de inteiro sucesso, em que Stempin foi um dos americanos de maior destaque na equipa. Na primeira época, com os seus compatriotas Jeremy Hunt e Julian Darrell. Na segunda época, em que fomos campeões, Stempin teve a companhia do Sean Ogiri e de Julian Terrell, e na última época, em que a equipa também teve troféus assinaláveis, embora perdesse o campeonato depois na negra frente ao Benfica, teve a presença dos seus compatriotas Robert Johnson e Reginald Jackson. E, portanto, podemos começar por aqui, com uma provocaçãozinha ao Stempin. Stempin, ainda te lembras de uma Taça da Liga que o Porto te ganhou em 2008 com um triplo do Gentry em 2008, em que jogavas na Alvarense?
Lembro, sim, eu lembro.
E então, o que é que sentiste nessa altura?
Financeiro, aí acho que era o Novago, se qualquer lado. Eu lembro.
Era em Vagos. Yeah, em Vagos o jogo.
Foi em Vagos, sim. I remember. Vou falar em inglês. No português.
Ok.
Depois eu traduzi.
It was a battle, I remember. Always with Fred Gentry. I liked the way he played the game. He was a good player for Porto. You know, he played in several other places. I think they had the big center too. I don't remember his name. I don't know the center much. It was one of those games where we pretty much outplayed them the entire game and they hit one lucky shot at the end. That's what I remember.
One lucky shot aqui, ele sempre vem a dizer que o bloco do Porto teve um tiro de sorte no final do jogo. Mas foi um jogo muito bem disputado, foi realmente uma batalha entre...
Nessa época, em 2007, 2008, o foco do Porto era treinado por Alberto Babo e nessa altura Alvarense, onde jogava-se tempo, não tinha um orçamento superior ao Porto. Tinha também uma excelente equipa com o Ben Reed e o Porto realmente teve algumas dificuldades e conseguiu ganhar esse troféu, a Taça da Liga, muito importante na altura com o triplo realmente do Frederick Gentry, mas o campeão acabou por ser Alvarense. Em finais sempre muito disputadas, sempre o Porto conseguiu levar-se para a negra. Um ano perdemos por 3-2, outro foi por 4-3, mas foram boas disputas com o Alvarense. O que eu te perguntava agora, Stempin, era tu foste campeão com três treinadores. Foste campeão com o Luís Magalhães, na Alvarense, foste campeão com o Manuel Poveia, na Alvarense, e foste campeão com o Montijo López, no Futebol Clube do Porto. Queria que nos desses uma opinião sobre esses três treinadores.
Three coaches that I have a lot of respect for, all three. Moncho, I love playing for all three of them. Moncho López, a great teacher, motivator, always prepared. And Luis Magallanes, always upbeat, always positive, also great at preparing the team and tactical. And Manuel was a good coach as well. I believe that was the year Luis was our coach for half the year and came and then left to go to Angola, I believe, to coach in Angola.
Okay.
Yeah. So, but he, you know, he just kept everything in place, and we had a very talented team that year in Ovar with Graham Brown, and you know, he pretty much just knew that to keep the ship going straight, and we were probably going to win it with the talent we had, and we did.
Então, que o Stempin a dizer que os três treinadores que o Sérgio até referiu, o Moncho López, Luís Magalhães e Manuel Poveiro, foram três grandes treinadores, muito respeito pelos três treinadores. Moncho López, um motivador, um treinador com uma alma enorme. Luís Magalhães, a nível tático, um professor enorme. E Manuel Poveiro também um excelente treinador e acaba por dizer que realmente esses três treinadores que passou aqui em Portugal foram três treinadores muito importantes na sua progressão enquanto jogador. Continua, Sérgio, por favor. Aliás, eu vou começar a mostrar aqui algumas imagens. Temos aqui alguns flashbacks do Greg Stempin no Futebol Clube do Porto. Portanto, eu podia ao Sérgio para continuar a entrevista enquanto eu colocava aqui essas mesmas imagens.
Ok. Eu pedia-te apenas que, Eduardo, quando o Stempin respondesse em inglês, que fizesses a tradução logo de imediato. De forma resumida, de todas as questões que ele respondeu.
Sim, estou a fazer.
Vais colocar um vídeo, jogo eu, ou não? Um vídeo do jogo decisivo com o Benfica? Não sei.
Não posso colocar, pois questões de direitos de autor não posso pôr, mas vou colocar aqui, este aqui, do Greg Stempin. vocês podem ver aqui já na nossa emissão, The Story of a Great Man, como diz aqui no vídeo.
Ok.
Aqui a notícia do Greg Stampin quando assinou pela equipa do Foco do Porto. Já tinhas 30 anos, não era, Greg? 30 anos, quando assinaste?
Sim.
30 years old.
Sim.
Ora, esta aqui é a imagem tu com o Moncho López, também. Okay.
Very young.
Very young. Yes.
What this brings you, Gregory, all of these pictures? What this brings you to your mind? Basicamente, o que eu perguntei foi o que traz isto ao Greg Stampin, ver estas imagens.
Great memories. The word right there, union, juntos, equipas que tivemos ali. Agora estou a falar português.
Pode assim, ainda melhor.
Sim.
Even better.
A alegria que temos quando ganhamos, quando trabalhamos tão forte e tão coletiva. Vocês vejam os jogos, nunca vejam o que se passa atrás, em locker rooms or practice. The hard work that we really do put in, we practice literally twice a day, almost every day for 9 months and play games in between and maybe have a day off in a week. But the hard work and to work with the team through ups and downs and then to finally win championships at the end or win cups, it's one of the best feelings of happiness that you can have.
É verdade. Aqui o Greg a fazer referência em relação a estas imagens, a união, o trabalho que a equipa produzia durante os treinos, a explosão, como também estava ali. Cá está aqui, game after game, always the same, MVP. The fact was, you were always an MVP on all of the games, Greg. It was amazing.
No, we just, we had a good team that, the team was always so good, always, like I said, collective, and I couldn't, ever been MVP without the players that I played with or the coaches I had, and it was all...
Aqui nesta fotografia foste o MVP da Taça de Portugal.
Yeah, I remember that as well. Yes. And Carlos,
eu acho quase sempre nas finais de taça o Stampin era MVP. Se não foi em todos os nossos troféus, foi na grande maioria. Já agora, Stampin, apenas uma. Posso confidenciar uma coisa. Eu disse esta semana, estive em contacto com o Moncho López e disse que ias participar no nosso programa. Ele disse-me que tinha muitas saudades tuas e que foste um dos profissionais mais exemplares com quem ele lidou ao longo de toda a sua carreira.
Oh, again, humbling to hear him say that. I always just wanted to play the game with the passion and play as hard as I could every day and hope that people would see that, the work that we put in, and the team, the way we play and play hard, and going to battle with Moncho was amazing. I still talk to him, about a year after, the team, I think maybe we're going to come back. What was going to happen with Porto basketball there for a while. So I would text him back and forth a little bit. And then he got some contact from coaches in Spain that wanted me to go to Spain and things like that. But just a fantastic coach. I hope to someday come back and see all the guys and coach and Coach Moncho and spend some time with them and have some beers with them and just catch up on things.
Deixa aqui então o Stampin a dizer que é muito lisonjeador ouvir essas palavras do Moncho López, e que tem muitas saudades destes momentos todos que estamos aqui a recordar, que é realmente fantástico e que espera, quando obviamente esta situação da pandemia acalmar mais um pouco, regressar a Portugal, passar um tempo com o Moncho López, recordar estes momentos, até beber umas cervejas. Diz aqui o... Tens saudades da Superboc, Greg?
Yeah, sure.
Olha, e Greg, até gostava de fazer uma pergunta. Estávamos aqui a ver este vídeo, e em relação aos adeptos, What about the fans? What do you miss them? What was the most, what were, for you, what's the best word to describe the FC Porto fans?
Fanatic, supportive. You know, fanatic is a great word. They've come on the road games, home games. I remember the championship games, all the fans behind, you know, behind the basket. You know, I had probably, there was probably 10 fans I would, you know, I would even text on the side, or we'd, after every year, we'd go have dinner downtown somewhere, and you know, 8 to 10 of them, and we'd go have a dinner together. And it's just, you know, the fans definitely help Porto, all sports, no doubt in my mind. You know, now with the pandemic and the fans not being able to be at things, it's sad. It's sad that they can't, because they do, they give us an extra push of adrenaline, an extra push when they're there to, you know, to play harder and to win games. And I think it's a sad time right now that the fans can't be around.
E cá está então o Braga a fazer essa referência também aos adeptos, que eram fanáticos no bom sentido, muito sempre a apoiar a equipa, e que lembra-se obviamente dos Dragões atrás dos cestos no Dragão Arena. E realmente com esta situação toda da pandemia do Covid-19 é realmente muito triste, pois os adeptos, e é uma verdade que o Greg está aqui a dizer, é uma verdade.
Já que, já que estamos a mostrar esta foto, dizer que realmente os Super Dragões criavam um ambiente único, mas a verdade é que também só apareciam no pavilhão nos jogos das finais contra o Benfica. Em todos os outros jogos, quem fazia realmente a diferença em termos de público era, reparem nesta fotografia, na parte por trás do banco de suplentes do Futebol do Porto, a malta que se sentava ali, e eu sei porque eu também me sentava ali, julgo que até estou por ali, e nós é que realmente conseguíamos transportar ali uma certa mística, uma certa química com os jogadores, e acho que conseguimos fazer a diferença, juntamente com eles, claro, e com o treinador Mucho Lopes, em muitos jogos. A minha próxima pergunta seria para que Stempin nos desse, voltasse um flashback do que sentiu no jogo 7, no jogo decisivo que nós ganhamos ao Benfica e fomos campeões nacionais por 86-76, com duas grandes exibições de Sean O'Giri, com 25 pontos, e Gregory Stempin com 20 pontos e 10 ressaltos. Fala-nos um pouco sobre essa final, eu também lá estive, aquilo foram momentos únicos. O que é que sentiste quando fomos campeões, e em todo o decorrer desse jogo decisivo, desse jogo 7, em que ganhamos 86-76 ao Benfica?
Well, the Dragon Caixa for that game, so much energy, electric energy in the entire building. Obviously, you know, when you play sports, you love game 7. Because that's one game that you play, you know, practice, and like I said, you work so hard for. And then game 7 on our home floor, at a fairly, I think the second year of the Dragon Caixa, maybe second or third year that it was open, and the fans that were there, the support, to win in a close battle game. Just like I said, the emotion that you're overcome with after, you literally cry tears of joy. From all the energy and, like I said, all the hard work you put in to do it with your teammates that you spend every single day with for 9 months, it's hard to explain the happiness and the feelings that you have from it. Like I said, the emotional tears of joy, it's really incredible.
Está aqui então o Stempin realmente a fazer referência a esse jogo no Dragão Caixa, não sei quando era Dragão Caixa, agora Dragão Arena. Mas que realmente foi a energia que transportava nesse jogo no pavilhão, era realmente incrível, que foi uma época de muito esforço, muitas lágrimas, muito suor, e que esse jogo valeu a pena pela época toda, pois foi uma grande vitória de toda a equipe, um coletivo fortíssimo, que acabou por conquistar a vitória e o campeonato para a equipa do Futebol Clube do Porto. Continua então, Sérgio, a tua entrevista que está a ser aqui. Incrível, já temos aqui com alguns comentários até, creio que aqui o Miguel Franco, I don't know if you, do you know Miguel? Greg, he's saying, I miss you, my friend. Temos de ir ao Tubarão.
Miguel, quem?
Miguel Branco.
Oh, yes.
Miguel Branco.
Yes. Yeah, Branco. Mm-hmm. Yes, he's the one that makes this made this video, I believe.
Yeah. You say I miss you, my friend. It's good to see you on the. Yes, consegues ver aí na edição? E diz aqui, temos que ir ao tubarão.
Yes, love tubarão.
As linhas do tubarão, diz o David Gomes.
David,
nessa época, Stempin, tinhas, o Porto tinha no seu plantel, Ogiri, Stempin, Taro, Marçal, Carlos Andrade, João Soares, João Santos, José Costa, Miguel Miranda, Diogo Correia, David Gomes, Pedro Catarino e Miguel Maria. O que é que dizes desta equipa treinada por Moncho López, que foi campeão nacional? Não sei se queres destacar alguns destes jogadores.
I love them all. I really do. We spent so much time together. With Miguel Miranda too, I played several years with him in Ovar. I think we went to 7 game finals. I think we won them all except the last one against Porto. But that was the 4th game 7, I believe. I have memories with all of them. Little things we did in the locker room to being out sometimes when we had a free night or something to do together where we were always together. Like I said, going to get Lulas with David at Tubarão going bowling with the guys or like I said, having some super box when we did have a day off or something together. I mean, I have so many memories with literally every single one of them. It's something I'll always keep with me and treasure for sure.
Aqui então o Greg a dizer que é muitas saudades desta equipa, que realmente tem memórias incríveis que vai guardar para sempre e para recordar com carinho, especialmente ele fala aqui que a cumplicidade entre eles era muito grande, especialmente com Miguel Miranda, que estiveram no Varense e muito também depois com os outros companheiros de equipa no Porto, em que aproveitavam uma folga, iam jantar fora, cá está o Tubarão, comer as lubinhas e mesmo também ir ao bowling. Era uma cumplicidade em coletivo muito forte e o Greg Stempin faz questão de destacar isso. O coletivo era incrível naquela equipa.
And the team had everything, right? We had young players, we had veteran players, we had experienced guys, De Costa, the experience that he brought from, the point guard position, Carlos and Miguel, staples of Portuguese basketball, even on the national team and things. Nuno Marçal, the leader of Porto for many years. Like I said, even the young guys, Suarez, guys would come off in energy and practice and make us play harder even in practice, the young guys. So, it was a team that Moncho put together that was, built to win a championship, no doubt.
Sim, viu o Stempin a dizer que era uma equipa muito equilibrada nesse aspecto, que até muitas vezes, cá está, João Soares, que agora o João, na altura era um dos mais novos, agora sendo um dos mais experientes do plantel. Mesmo assim, os jogadores mais novos puxavam muito pelos jogadores ditos mais experientes da equipa e que realmente esse equilíbrio era incrível, pois fazia a diferença na equipa. Continua então, por favor, Sérgio. Então, as perguntas.
Sim. Apenas um desafio ao Stempin, que nomeasse aqui o melhor americano com quem ele jogou no Futebol Clube do Porto e o melhor português com quem ele jogou no Futebol Clube do Porto.
Ah, it's a tough challenge. É um desafio complicado.
I think Julian Terrell and I had a very, me playing the 4 and him playing the 5 and playing together a lot. I think, we played very well together. Miguel and I did as well. Miguel Miranda and I did as well, just because we played together for so long and we played similar positions. Miguel always knew where I would be, and I pretty much knew where he would be. So we always played very well together as well. American, definitely probably Julian Terrell, just because 2 years with him, and I still kind of text him every once in a while here in the United States, so we still talk a little bit. The Portuguese is very hard for me. Very hard to pick one. The strength Carlos Andrade had and the defense and intensity he would bring to games as well. You know, he came to the States for a while, I think, and played in college for a while here. And the work he put in, you know, like I said, behind the scenes stuff, whether it's in the gym or with, you know, training weights or bands or things to make himself better. I think, you know, obviously love playing with him. But, I, you know, like I said, the team was, Juan Santos was a heck of a shooter and could do a lot of things, you know, as well. Miguel Miranda, Nuno Marçal. Zay at the point guard position, I, you know, was so happy we could, you know, win a championship. I believe that was his first championship when we won with Zay. I don't think he ever won a Portuguese basketball championship until then. So I was, you know, great that we could get him that because he's such a good guy and such a great leader. And, I could go on and on about the guys and how great they were. Like I said, I'll always remember each and every one of them.
Este então também é fazer referência. Então, para ti, Stamper, Julian Terrell e o português seria então o. É uma escolha difícil, não podes escolher entre o português. You cannot choose between the Portuguese.
If I had to pick one, probably Carlos Andrade.
Carlos Andrade.
Okay.
Uhum. Então, o Carlos Andrade como o jogador, melhor jogador com o português com que o Stamper jogou e o Julian Terrell. Como patriota, companheiro, que ainda mantém contacto no dia de hoje, como o Stampin fez referência há pouco. E no que toca aos portugueses, como o Stampin abordou um bocadinho mais, que há muitos jogadores, Miguel Miranda, Nuno Marçal, Miguel Miranda, como jogavam em posições parecidas, similares, já sabiam muito bem onde é que estariam posicionados para fazer para fazerem pontos, para criarem jogadas de perigo. Mas na opinião do Stampin, então o Carlos Andrade é para ele o melhor jogador português desta equipa que estamos aqui a mostrar, esta super equipa de 2010-2011 do Futebol Clube do Porto. Continua então, Sérgio, a nossa entrevista. Aliás, eu até gostava de abordar um tema naquele vídeo que eu estava a mostrar, porque nós íamos entrar até num there was also bad moments of your career, Gregory. There was also a news that you went to the hospital, you have a little term memory loss, was it?
Yes.
It was an injury. You want to talk about that? Eu estou aqui a dizer que houve também maus momentos na carreira do Greg Stampin e que estávamos ali a mostrar naquele vídeo há pouco que essa notícia que o Stampin foi para o hospital depois de perda de memória e pedi então ao Stampin para abordar também esses maus momentos e eu acho especificamente essa lesão que ele teve.
Yeah, I believe it was in one of the tosses. We were, I forget where it was, but it was 3 hours from Porto, 2.5-3 hours from Porto. I dove on the floor for a loose ball.
Benfica Porto.
Benfica Porto?
Na taça dos Santos, certo?
Ah, yes, it was. You're right. Yes, it was Benfica Porto. Yes. And I dove on the floor for a loose ball. I believe I hit the knee of Ben Reed at the time. I didn't think anything really of it. I continued to play, and then the fourth quarter I sat on the bench and then I couldn't see anymore. I lost my vision. I couldn't really see, and my vision was coming in and out. And I was asking guys why they have the same clothes as I do. Why are you wearing what I'm wearing? So I couldn't. Really lost it for probably about 12 to 14 hours. Even they put me in an ambulance and drove me to the hospital. Don't really remember that at all. And finally they drove me back to Porto. About 5 or 6 hours later, my wife came and at the time and I recognized her and then I didn't recognize her and I didn't. It was just my memory was gone in and out for probably about 12 hours. When I got hit, I kept playing. My brain continued to swell, if I would have stopped, maybe it wouldn't have been as bad. But I didn't know at the time that I had a concussion. So.
Foi realmente então um período difícil para ti. Mas uma coisa que tu não perdeste, podes ter perdido a memória por 12 horas, mas não perdeste o jeito para jogar basquetebol só como só tu sabias. The way you, that was the only thing you didn't lose, it was the way you play basketball.
Yeah. Yeah, and then to come back, even, I think I was up, three weeks to a month. I tried to come back and practice, and I would have to sit down because I would get dizzy or I couldn't. So it took me a while to get back. But yeah, it was a scary situation, but things happen. So.
Até porque esse jogo foi na época em que depois o Porto acabou por ser campeão nacional e, portanto, é a prova mais evidente que o Stepin voltou ao seu melhor nível, porque depois acabou por ser um dos jogadores mais importantes passado umas semanas, em que o Porto ganhou a final do play-off frente a este mesmo Benfica que nos tinha ganho a Taça Hugo dos Santos.
Sim, é verdade. Realmente, como disse, o Stepin não perdeu, pode ter perdido um pouco a memória, mas depois o jeito para jogar a basquete voltou e... Exatamente, e veio ali para arrumar a questão de ganharmos o campeonato nessa época também frente ao Benfica.
Sure.
Tinha outra questão para colocar ao Gregory Stepin. Qual foi o pavilhão onde ele sentiu um ambiente mais complicado para com o Futebol Clube do Porto nos 3 anos em que vestiu a nossa camisola?
You understand the question?
What pavilion was the hardest or loudest?
Yeah, the arena. Yeah.
Outside of Dragon Kaisha? Yeah. Mm-hmm. Probably going back to Overdance when I was with Porto, just because I played there for 3 years as well. You know, when the first game back, I was called every name in the book just for going to Porto by the fans, some of the fans at Overdance. So that was... That was a little sad, you know, for me.
Sentiste que não tiveste o respeito que merecias ter quando regressaste ao pavilhão da Varense com a camisola do Futebol Clube do Porto? Respeito.
I wasn't expecting the names calling and things for going, you know, to another team. We won 2 championships in 3 years at Overance. Great memories, you know, a lot of happiness there as well. Same time, I loved going to Porto and playing in Porto was amazing. And I just thought, you know, going back to OVAR, maybe it would, you know, I understood some people were upset I left to go to Porto, but I didn't think it would be as drastic as the names that were people were calling. So you understand when you go someplace else to a competitor that some people might, you know, feel hurt or a certain way by it, but I didn't agree with that I should be called. The names that were called at the time, but even then, when you play basketball, there's fans in the crowd that say all types of things, and you really get it so into the game with your teammates and trying to win that for me, you know, the fans and Dragon Kaisha that gave us an extra boost is all you feel. You don't really feel any of the other fans on the road.
See that, no, and negativity about the other fans.
Right.
Então o Stepin a dizer que o pavilhão para ele em que foi mais complicado jogar foi realmente o da Alvarense, que jogou na Alvarense e que não estava à espera que a sua recepção fosse aquela forma tão negativa. Ouviu de tudo por parte dos fãs da Alvarense, coisas que ele não queria ouvir. Obviamente, estaria à espera de outro tratamento, outro tipo de respeito que não recebeu quando vestiu a camisola do Varense e depois no seu regresso ao VAR com a camisola do Futebol do Porto, sentia essa pressão e com essa pressão e negatividade também junta com os fãs do Varense que não trataram o Stepin como ele deveria ter sido tratado. Fica então respondida a essa questão. Em relação ao pavilhão em que o Stepin achou mais difícil jogar enquanto jogador do Futebol Clube do Porto.
Próxima questão. O Stepin ganhou 6 troféus no Futebol Clube do Porto. Foi uma vez campeão, 2 taças de Portugal, 2 taças da Liga e 1 supertaça. Lembras-te de todos estes jogos decisivos? E qual dos 6 troféus te deu o maior gozo de ganhar pelo Porto?
Definitely Game 7 against Benfica, national championship, okay. Campeonato. Like I said, the energy in the building was just incredible. the Tassas were all I remember pretty much all of them, and we all celebrated after every one of them. They're each special. But the game seven against Benfica doesn't get any better than that. Game seven in Porto against the rivals of Benfica and Porto is the one I'll always remember the most.
Sim, realmente, definitivamente, o jogo 7 veio com o namoro de Stampin'. Sim, Stampin'. Diz.
Eu estava só em jeito de complemento dizer que deixo um conselho aos esportistas. Quando nós temos uma noite em que estamos mais tristes, peguem numa cassete de vídeo, como eu tenho, desse jogo 7 e coloquem esse jogo 7 decisivo, porque acho que a nossa tristeza rapidamente passará à alegria. E eu, por acaso, já fiz isso uma vez. E, portanto, o ambiente é qualquer coisa de inexplicável que se sentiu naquela noite.
É o ambiente à volta do pavilhão, o jogo em si, a rivalidade, e depois sim, todos os jogadores do Porto em show, e depois aquele vibrar dos adeptos, a energia positiva que rodava ali no Dragão Arena na altura, era incrível. Sim. Fazer sim. Isso quando estiver triste, talvez.
É verdade. Também like tenho uma questão.
It's a very ugly picture.
You don't like this picture?
We're really focused.
Okay. Diz que não gosta desta fotografia que eu coloquei aqui. É que esta é a raça que nós falamos, campeão. É a raça. That fiber. Ben, of course.
Is Ben Reed? No? No? Yeah.
Yes, Ben Reed. Yeah.
In this it's photo, yeah? Sergio Ramos, yes. No?
Yeah. Sergio Ramos, yes.
Uhum. Outra questão. Esta é, portanto, o Futebol do Porto ganhou o último troféu com Stampin em Faf na final da Taça 2012. Eu também estive presente. É que tivemos uma meia final frente ao Benfica que foi muito complicada, que o Porto ganhou por 4 pontos. E depois a final foi relativamente mais fácil frente à Académica de Coimbra. Uma final em que o próprio presidente Jorge Nuno Pinto da Costa também esteve presente. E realmente recordo que estive em Faf nessa final. O ambiente também foi muito, muito, muito interessante para no que diz respeito à bancada que os adeptos do Futebol do Porto preenchiam. Imaginavas sempre, passados 2 meses, o Porto perdia partida decisiva com o Benfica e encerrava a equipa principal do clube. Imaginavas que isso pudesse acontecer?
Did you imagine after that final that Porto will end his basketball team?
No, I didn't imagine that. Probably the very hardest, one of the hardest things for me that happened, because I wanted to finish my 2 years. I was probably 2 more years in Porto and then I was going to retire. I would have been 35 at the time and need to get into some business or something to do back here in the United States for the rest of, you know, the rest of my working time. So to not be able to retire or end on my terms, and to have it end on a loss to Benfica in game 7 of the playoffs, very sad time.
O Stampin' quer dizer que foram tempos muito tristes, eu nunca imaginava que isso pudesse acontecer, o fim da equipa do Futebol Clube do Porto no final dessa temporada, a equipa de basquetebol, e que ainda tinha mais 2 anos de contrato com o clube. Na ideia dele, e o que estava planeado era cumprir esses 2 anos, provavelmente teria 35 anos na altura, retirava-se, já tinha 35, e depois poderia ir para outro ramo, viver aqui nos Estados Unidos, e fazer a sua vida normalmente. Isso não aconteceu e foi dos momentos mais duros e mais difíceis para a vida de Gregory Stampin, enquanto jogador de Futebol do Porto, receber essa notícia dessas. Aliás, foram para todos, acho que foi. O Sérgio também sentiu isso na altura. Eu, como era miúdo, era uma criança, ok, pronto, se calhar não me tinha atingido assim tanto, tinha 12, 13 anos, por aí. Mas depois, por exemplo, para o meu pai, eu vi o olhar de tristeza do meu pai quando isso aconteceu, porque cá está, os aficionados e que gostam de acompanhar basquetebol foi uma altura muito complicada, sim.
Uhum. You know, I imagined my last game, maybe of my professional career, my last basketball game ever would be at the Dragão, and I know it's my last game, and I could thank the fans and thank my coaches the right way and my teammates, and you know, just hug everybody and know that that was the end, to have a final closure to all my days of playing basketball from when I was a 3-year-old little boy. That's very sad for me.
Yeah. Mas ainda vamos a tempo, não é, Sérgio? Ainda arranjamos aqui uma perninha para o Stampy na nossa equipa de futebol do Porto. Ainda arranjamos um spot.
Tenho mais, Eduardo, tenho mais uma questão para o Stampy.
Sim, depois passamos para os comentários dos nossos ouvintes, porque já estamos a quase em cima da hora com okay. o Greg. Sim, no instante, para concluirmos.
A minha última questão para o Stampin é se ainda vai acompanhando os resultados da equipa de basquetebol do Futebol Clube do Porto atual, esta época.
I have not. You know, I have two young kids. I have a 1-year-old daughter who just turned 1 yesterday, so they keep me very busy with work and taking care of my kids. I did watch the football game of Juventus and Porto.
Oh, I
tuned in while I was working from home still to watch that. Every once in a while, Miguel Branco will give me, I know they won the Taça again this year, the Taça de Liga, I believe.
Yeah,
so I, you know, yes. Miguel Branco will text me that, you know, they won again. So he keeps me up to speed on how the team's doing still. So every once in a while I follow, but not as much, just because of the time I don't have to go check on them. But.
Então o Sam Pena a dizer que, obviamente, com a sua vida familiar não lhe permite acompanhar como ele gostaria esta equipa de basquetebol do Futebol do Porto. Mas pergunto-se, Sam Pena, conheces bem a equipa? Não tens assim um jogador nem assim especial que destaques nesta equipa do Futebol do Porto? Conheces os jogadores? You know any of the players of the FC Porto basketball?
Not many, no. I don't know. Maybe none. Yeah, I saw a picture of the team and I was going through the picture and didn't really know who any of the players were.
João Soares.
João Soares. And he was with Benfica last year or the year before, no?
3 years ago, I think. Foi há 3 anos, não foi? Yeah. Okay. 3 anos que o João Soares esteve no Benfica, Sérgio.
Sim.
Okay.
Exatamente,
yeah, João Santos, for sure.
Ora, vamos então concluir esta entrevista do Sérgio. Vamos aqui ler aqui alguns comentários dos nossos ouvintes que estão a acompanhar e a reviver estas memórias todas da nossa equipa de basquetebol de épocas gloriosas, com o Greg Stampin em grande destaque. Aqui o mesmo Miguel Branco a dizer, fala em português.
Não. I don't speak Portuguese anymore, so it's not very good.
Yeah. Tens de começar a treinar, Greg. Tens de começar a treinar para depois, para futuras entrevistas. Ele diz aqui também, I miss you, my friend. Aqui o Miguel Branco também a deixar mais uma mensagem. Aliás, até deixou aqui. O setor 6 são os maiores. Cá está a bancada com o Sérgio fazia referência. O setor 6, não é?
Era o 4. Era o 4. É o setor
4.
Setor
4. Então,
setor 6. What's sector 6?
Cá está a bancada, the bench, from the fence, the stands. Okay. Yeah.
Yep.
Aqui o Jorge Nelson, que nos acompanha através das nossas redes sociais do Portal dos Dragões, ele diz que continuem a promover estas entrevistas em todas as modalidades com ex-jogadores, pois o nosso clube faz-se história. Aqui, não sei se percebeste o comentário, Greg.
Não, problema,
estas entrevistas estão a ler.
I agree, yeah, you should.
Yeah. O teu português está perfeito, Greg. Para quem ainda não sabe, está que estás aí. Está um bocadinho enterrado, mas depois podes voltar a ressuscitar. Quando voltares aqui a Portugal, o teu português já fica perfeito. Olha, temos aqui uma pergunta do Jorge Nelson. Ele aqui diz, o que gostou mais da nossa cidade? Até podes responder isto em português, não podes? Também podes fazer isso.
Das francesinhas. Das francesinhas.
História ali. Também os cabos do Port Wine, eram muito fixos. Uh-huh. Okay. Quando eu tive pessoal a visitar, toda a gente gosta de ir aos cabos, beber port wine e Rio, Rio Stali and
Don Luis.
As probably as Pessoal, I mean, I love the city. Everyone's very friendly walking around in the city. Like I said, the beautiful old buildings. Yeah, was, the food obviously is amazing. I always, sempre diz pessoal aqui que eles querem visitar algum lado ou ir à Europa. Agora não, agora com esta pandemia não podem, mas ir a Porto ou vai ao sul, ao Algarve. Mas se eles vão ao Algarve também tem que ir para o norte, para o Porto, porque é uma cidade que podem fazer tantas coisas e it's a great place to visit, for sure.
E vejam também no futuro, cá está para ver essas cervejas com Moncho López
yes.
e todos
yes, os amigos.
For sure. Vamos aqui continuar mais novamente aqui o Miguel. You are the best we had. E é aqui o comentário do Miguel. Aqui, novamente, o Jorge Nelson. Quais as comparações que faz entre as táticas quando jogava e os tempos atuais? Se percebeste o contexto desta pergunta, Gregory. What's the comparison of the tactics in basketball that from the time you used to play, from the times now, in 2021, the modern basketball?
You know, as far as my job now or what I do now, I mean, sports in general, any sport can prepare you for life after sports, just the way you work, your work tactic, putting in hard work to achieve objectives, working with the team. You know, I have a team that I have to work with now for negocios, you know, the same way I would work with the guys in Porto. So, you know, sports prepares you for anything you're going to do in the future after sports.
Fica então aqui essa resposta do Greg Stampin a dizer que todos os esportes, no modo geral, passam sempre por uma fase de transição, é normal, e que ficará, obviamente, sempre o desporto qualquer, seja qualquer modalidade, como um processo de transição e atualização é sempre importante. Vamos aqui, Greg, vamos encerrar com este comentário aqui da participação, visto que já também já estamos em cima da hora. Okay. E tu também tens o teu grande jogo de golfe. Agora o Greg passou de basquetebol para o golfe, para quem ainda não sabe. Agora a jogada profissional é um Tiger Woods.
Yeah, Tiger.
Vamos aqui então encerrar com o comentário do Zé Ferreira, diz: desde senhor do basquetebol que passou por o nosso clube, só tenho maravilhas a dizer, como jogador e homem. Nunca me esqueço do primeiro jogo da final, assim como o Benfica, a entrar em campo em direção a mim e oferecendo uma camisola, sem que eu lhe pedisse nada. Obrigado, Greg. Ainda lembras deste momento,
yes.
Greg?
Yes. Yep.
Sim. E realmente isto é fantástico.
One of the fans that I always remember as well, always supportive. Even in down times, Zay was always there to lift us up and support us. You know, it's easy to be a fan when we're winning, but some days you lose a game or whatever, and Zay's the first one there saying, head up, you know, we'll get them next time. And that means a lot to us as players. We're always trying to win. Nobody's trying to play bad, but to fans.
Eu conheço bem, eu conheço bem também o Zé Ferreira, que também é meu amigo. Portanto, é um grande adepto do Porto, sem dúvida.
É, claro que é.
E é um dos momentos mais importantes, porque nem tudo corre como nós queremos, de vez em quando. Obviamente tentamos sempre a ganhar, mas às vezes há situações e há jogos que não nos correm tão bem, é como na vida, é normal. E é como adeptos como o Zé, que puxam ali sempre pela equipa, um boost enorme na moral, e realmente esses adeptos também fazem a diferença, também como o Sérgio, sempre a acompanhar a equipa também, como eu, estes adeptos que acompanham as modalidades, e incentivar sempre os jogadores são os mais importantes, e realmente que o Zé é a deixar esta recordação quanto então desta camisola sem que lhe pedisse nada. Vamos então, Greg, muito, mas muito obrigado pela tua participação aqui. Thank you so much. It was a pleasure having you here. Unfortunately, we don't have time for more. We're going to also update. Vamos então atualizar também as outras modalidades do futebol do Porto, falando também do jogo de basquetebol de ontem, em que o Oliveirense acabou por levar a melhor frente à equipa dos Dragões. mas mesmo assim, Gregory, foi um prazer enorme ter aqui connosco e já
muito
sabe.
Muito prazer, sem dúvida.
Muito prazer, tenho saudades da toda a cidade, do pessoal, tenho saudades, como eu disse, vou ter memórias do Porto sempre para o resto da minha vida. Obrigado.
Foi para mim um prazer falar com um dos melhores jogadores da história do basquetebol do Futebol do Porto. Muito obrigado, sempre.
Obrigado, Sérgio. Obrigado.
Vai ser recordado sempre como um dos nossos. Grande abraço, Greg.
Grande abraço. Fica bem. Tchau.
Grande abraço, Greg. Tchau. Fica então aqui a participação de Greg Stampin na nossa emissão especial da Enciclopédia das Modalidades. Foi uma grande participação, uma grande entrevista, não é, Sérgio? Mas temos que continuar, pois há outras modalidades também para falarmos. Basquetebol, inclusive, sim. Já começamos hoje com esta participação especial da entrevista do Stampin. Aliás, até podemos começar já pelo basquetebol, com essa derrota frente ao Oliveirense.
Sim, podemos começar. Eu se calhar começaria por dizer que desde a nossa última enciclopédia, o Futebol do Porto fez 4 jogos. Ganhamos em Esgueira por 1 ponto, 72-73. Ganhamos ao Sporting por 81-78 após prolongamento. E tivemos essas 2 vitórias e tivemos também 2 derrotas, uma com o Benfica em casa por 79-87 e outra ontem com a Oliveirense, em Oliveira dos Mais, após prolongamento por 85-82. Foram jogos diferentes. O Porto contra o Benfica jogou mal, acho que toda a equipa reconhece isso, o próprio treinador. A única coisa que se salvou foi que, em caso de empate no final da fase regular, o Foco do Porto garantiu na mesma vantagem sobre o Benfica, porque perdeu por 8 pontos e quando tínhamos ganho na Luz por 9, num jogo em que apenas o Riley se foi destacando juntamente com o Queiroz e o Soares. Depois ganhamos em Esgueira por 1 ponto, num jogo também que a equipa vacilou bastante. Salvaram Flary Gordon e o Jaylee Riley. Depois tivemos, de facto, um grande jogo no Dragão Arena, com o Sporting. De facto, são as 2 melhores equipas, 2 equipas potentíssimas. Em que o Sporting realmente deu muito o que fazer ao Porto. Houve ali uma altura que parecia que o Porto tinha um jogo perdido, mas a equipa de Montes é uma equipa combatente, que nunca desiste, e conseguimos ainda igualar o encontro.
A diferença é isso sempre nos meus relatos, que dos fracos não reza a história, e o Foco do Porto tem uma alma enorme. Aquela equipa de Montes López luta sempre até ao fim, mesmo estamos a perder por 20 pontos, acabamos sempre por dar volta ao jogo.
Fantástico. E nesse jogo com o Sporting realmente foi mesmo a alma da equipa. Nos últimos 2 minutos recuperamos 8 pontos, inclusive tivemos a posse de bola para ganhar o jogo ainda na fase regular, durante o tempo regulamentar, mas não conseguimos, mas ganhámos depois com toda a justiça no prolongamento, onde fomos claramente superiores. Num jogo em que o Eric Anderson fez 10 pontos, o Riley 19, mas onde o grande destaque vai para o Larry Gordon, que fez uma exibição estrondosa com 30 pontos. E foi de facto o MVP desta partida com o Sporting. Uma partida que o Porto procurou ainda ganhar por 7 pontos, para ter a vantagem sobre o Sporting. Acabámos por não conseguir, mas deixámos tudo em aberto, embora ontem dessemos um passo atrás com a derrota, eu acho que injusta, porque acho que o Porto mereceu ganhar o jogo. Acho que o Oliveirense teve ali alguma eficácia inacreditável em alguns lançamentos na fase decisiva do jogo.
Tanto um jogador do Oliveirense, desculpa, Sérgio, que foi o Albert Matthews, em que esteve referenciado nesse aspecto.
Sim. O Porto conseguia sempre boas jogadas, conseguia converter, e depois ao Oliveirense por jogadas individuais, alguns lançamentos forçadíssimos, postes a lançar quase de fora, e conseguiam converter, igualavam sempre o resultado, e portanto, e o Porto teve uma posse de bola com 24 segundos na parte final, em que o Montes López entregou a responsabilidade a Pedro Pinto, porque de facto o Pedro Pinto muitas vezes vai resolvendo os problemas da equipa nessas últimas posses de bola. A verdade é que o Pedro Pinto enrolou a jogada demasiado e tivemos aquela hipótese de ganhar o jogo. Era muito importante termos ganho ontem. O Pedro vacilou, o Pedro falhou e pronto, e há que aceitar. Noutras vezes acabou por ser decisivo, ontem não. E depois no prolongamento, continuou aquela eficácia da Oliveirense e o Porto, apenas o Brad Tinsley foi mantendo a equipa muito viva no jogo e no fim o Jairo Riley teve um jogo muito apagado ontem. De facto, foi talvez a noite menos boa do Riley cá no Porto. Também o Oliveirense percebeu o estilo de jogo dele e não sei se reparaste, Eduardo, mas a defesa ao Riley ontem passou muitas regras.
Sempre com dois homens em cima dele,
muitos contactos e quase nunca assinalados pela equipa de arbitragem. Sim. Porque o Porto vai encontrar isso nos jogos fora. Nos jogos em casa, se calhar, eles apitam de outra forma. Mas nos jogos fora e em Oliveira das Meias, em Alvalade, é inacreditável a quantidade de faltas que os bases do Porto sofrem e que não são assinalados. E pronto, e o Porto vacilou, a equipa agora está dependente de duas derrotas com o Sporting. O Porto tem um calendário muito acessível até o fim. Acho que a equipa vai ganhar os jogos todos e, portanto, vamos ficar com estas três derrotas. O Sporting tem duas, mas para ficar atrás de nós tem que perder mais dois jogos. E há dois jogos em que o Sporting pode perder, efetivamente. E, portanto, eu ainda não perdi totalmente a esperança. O Sporting pode perder já na sexta-feira no Pavilhão da Luz e pode perder depois quando for Oliveira das Meias na última jornada. E, portanto, poderá aí, poderemos ainda chegar ao primeiro lugar e, portanto, a derrota de ontem pode ainda não ter sido decisiva para que percamos o primeiro posto. Mas eu sei que o Moncho pensa também, que já me disse isso em épocas anteriores, que nem sempre a questão de ficar em primeiro é mais importante e, portanto, o Porto tem equipa para conseguir reverter eliminatórias jogando até o jogo decisivo fora de casa e, portanto, não é isso que assustará, que, de certeza, Moncho e os seus jogadores. Sobre o basquete, Eduardo, eu gostava ainda de falar... Sim. De dizer que ontem neste jogo destaco realmente o Tinsley com 23 pontos e o Gordon.
É realmente fantástico, Brad Tinsley. Também eu queria tocar nesse aspecto, aqueles três lançamentos, três pontos que ele faz de seguida, inacreditáveis. Bom, eu quero até isto no basquetebol, caros ouvintes, é uma incógnita. Tu podes estar a ganhar por 7 pontos à frente, mas de repente faz 3 triplos, como foi o caso ontem do Brad Tinsley, e mudas logo o rumo do jogo. Pena, cá está, como já fizemos referência, que o Futebol Clube do Porto não conseguiu dar a volta ao jogo e manter essa vantagem.
Sim. A equipa agora vai, o próximo encontro é com o Galitos na sexta-feira, mas julgo que nós que ainda faremos o programa quinta-feira e, portanto, depois falaremos em pormenor da antevisão dos jogos do fim de semana, portanto, quinta às 18h30, voltaremos a falar, mas o próximo jogo de basquete do Porto é com o Galitos às 20h45, mais ou menos na altura em que se saberá se o Sporting perdeu na Luz ou não, porque o jogo dá na RTP2, o jogo do Sporting, o Benfica Sporting, e começa às 19h, e portanto, nessa altura já se saberá se o Sporting perdeu ou não, porque se o Sporting ganhar na Luz, aí a questão do primeiro lugar está decidida. Mas depois haverá outra história para contar, por certo, nos playoffs. E sobre o basquete, a última situação que eu queria aqui referir é que o Porto contratou um outro jogador americano, o Garrett Neville, que também joga à base, também joga a extremo, portanto joga ali nas posições, falando de americanos.
Na tua opinião, crees que é aquele tipo de jogador que Moncho López aprecia pessoalmente? Um jogador com duplas funções, joga à base, como já disseste, joga a extremo.
É polivalente.
É polivalente. Tem um currículo interessante, Garrett Neville. Depois,
Parece-me um bom jogador, parece-me que poderá ser importante nos playoffs. E, portanto, jogará ali nas posições do Brad Tinsley, do Jelly Riley,
Larry Gordon.
Por ali, do Larry Gordon, não tanto com nas outras posições, do Eric Anderson e do Tanner McGrill, mas também a nossa grande esperança é que o Tanner McGrill consiga, de facto, progredir, evoluir ainda mais e voltar ao nível que ele tinha, e era um nível muito alto. Recordo-me que ele e o Max Landis encantavam completamente naquela fase em que jogavam os dois em pleno, mas o Tanner ainda está longe daquilo que pode realmente valer. Há ali uns flashes em que ele nos faz lembrar desse jogador, mas há outras alturas em que a situação ainda
está... Estás a falar até em situações, por exemplo, situações de 3 pontos em que está completamente sozinho e acaba por falhar. Pois, obviamente, recordarmos isso no ano passado, na época passada, antes de Tanner e Landis se lesionarem, que era... um espaço, fazer estragos. E neste momento o Tanner ainda não está naquele momento.
Pois, pode ser que o Moncho ainda consiga levá-lo a esse patamar. Se calhar também pode ter ali um problema de confiança, alguma confiança que ele terá perdido. E pode ser que nos playoffs surja em pleno. Mas a verdade é que depois, nessa altura, o Moncho vai ter que tomar decisões difíceis, porque dos 6 americanos...
Podem constar.
Há um que vai ter que ficar de fora, que não vai ser convocado. E, portanto, já sem falar do Max Landis, e esse realmente é uma pena que não possa jogar, porque de todos, indiscutivelmente para mim, de todos os que lá estão, era o melhor. Portanto, o Porto teve essa baixa, e eu acho que com o Max Landis na equipa, o Porto seria mais favorito até que o Sporting. Sem o Max Landis, eu acho que as coisas poderão passar ali por um certo equilíbrio, e agora com o Gareth Neville veremos como é que ele se adapta e veremos também as decisões difíceis que o Moncho terá de tomar. E julgo que poderemos passar a outra modalidade.
Sim, podemos até já passar para o hóquei do Futebol Clube do Porto. O handball, obviamente, agora estamos parados com as seleções, mas também depois quererás fazer referência a esse jogo da HF, certo?
Sim, do handball podemos falar, uma vez que há duas ou três situações que eu gostaria de falar. Dizer que no handball, desde o nosso...
Passamos já para o handball e assim já podes fazer essas referências.
O nosso último programa realizou-se na quinta-feira, na véspera do dia em que se veio a revelar a morte do Alfredo Quintana. E, portanto, não vou estar agora aqui a abordar mais esse assunto. Foram momentos difíceis, para mim também, porque sempre fui um grande apaixonado do handball e tinha uma grande admiração pelo Alfredo Quintana. E, portanto, acho que foi uma perda irreparável para o handball português, para o handball do Futebol Clube do Porto, que se vai revelar ainda nos próximos tempos. Eu espero que o Futebol Clube do Porto consiga ser campeão nacional para amenizar um pouco a dor de todos estes momentos, mas sei que a equipa vai ter mais dificuldade, porque a equipa tem que ganhar naquele local onde o Quintana caiu. E, portanto, será muito complicado, e eu acredito que temos homens para isso, para essa tarefa. Temos um grande treinador que vai fazer com que eles... consigam superar esta situação, mas que o ambiente não deve ser fácil, não. O Porto contratou outro guarda-redes, entretanto, porque a vida continua, o mundo não para, e contratou um guarda-redes que estava no Vespra, um húngaro.
Martin Szkely, não é?
Szkely. Parece-me ser um guarda-redes experiente. Nós estamos com a baliza bem entregue, a Mitrevski, ainda se viu isso agora no último jogo, que também podemos aqui falar um pouco, muito rapidamente. O Porto ganhou o jogo frente ao Elverum, 38-31, na última jornada da HF Champions League. A equipa conseguiu esta vitória 3 dias depois do funeral de Alfredo Quintana. Foi num ambiente com emoções fortíssimas que a equipa conseguiu ganhar. O Mitrevski, guarda-redes, fez também uma excelente exibição. O Porto ganha de forma indiscutível. Há ali grandes emoções dos jogadores, que foram evidentes no início, durante e no final do encontro. E pronto, mas a verdade é que a equipa soube assumir a responsabilidade do momento. Tínhamos que ganhar para conseguir subir ao quinto lugar, porque era muito importante o Porto passar de 6 para 5, porque assim evitámos o Tilo e vamos jogar com o Aalborg da Dinamarca nos oitavos de final.
Iria ser um reencontro que, por causa da pandemia de Covid-19, no ano passado iríamos jogar também com o Aalborg nessa eliminatória. E aliás, este ano, cá está, temos essa possibilidade de jogar novamente com o Alvorg,
Eu acho que o ano passado éramos mais favoritos do que somos este ano. Embora eu acho que mesmo assim temos grandes possibilidades de conseguir chegar aos quartos de final e seria um feito histórico, uma coisa fora do espectável.
A equipa de handball do Porto não é possível, realmente que já chegamos ao top 3 da Liga da Taça EHF. E agora temos, se conseguimos passar o Alvorg, a equipa de handball Foco do Porto bate recordes em Portugal de uma forma astronómica.
Sim, portanto foi de facto só para terminar uma grande noite em termos desportivos, porque o Porto consegue ganhar por 7 gols ao campeão da Noruega, com Iturriza a marcar 7 gols, tal como Oreia, e Miguel Martins com 5. Portanto, o Porto consegue assim o quinto lugar do seu grupo, vai jogar com o Alvorg no dia 1 de Abril no Dragão Arena, e a segunda mão é no dia 7 de Abril na Dinamarca. E, portanto, a segunda mão é fora e, portanto, há essa dificuldade maior, mas eu acredito que a equipa possa realmente superar este desafio e conseguir um apuramento histórico para os quartos de final da Champions League. Dizer também que no handball a equipa está, praticamente é a nossa equipa que está a jogar agora o apuramento para os Jogos Olímpicos, e portanto aquela seleção é praticamente a equipa do Futebol Clube do Porto. A equipa ganhou a Tunísia e ontem perdeu com a Croácia, num jogo que eu não pude assistir por compromissos pessoais, mas por aquilo que estive a ler, parece-me que houve ali mão da arbitragem claramente decisiva. E dificultou imenso a nossa tarefa, porque para ir aos Jogos Olímpicos vamos ter que ganhar a equipa da casa hoje à noite, frente à França, e portanto vai ser muito complicado, muito difícil mesmo, talvez improvável, mas parece-me que não há impossíveis, como tu dizias há pouco, não há impossíveis para os nossos jogadores, e portanto pode ser que a equipa consiga mais um feito histórico e presença nos Jogos Olímpicos.
A equipa está bem preparada, tem uma mentalidade fortíssima e é, como eu já disse e também fizeste referência a isso mesmo, não há impossíveis e iremos com tudo contra a França hoje pela Seleção Nacional. Passamos então para o nosso último tema, Sérgio, o hockey em patins, vitória frente ao Sporting Tomar.
Sim.
Frente aos outros jogos, visto que já estamos a fazer o programa pela primeira vez desde algum tempo.
Sim, sobre o hockey, sim, irei fazer apenas uma curta referência ao voleibol feminino. A equipa conseguiu o primeiro lugar no campeonato, na fase regular, e portanto vamos entrar nos playoffs com uma meia-final frente ao Benfica, tendo o fator casa do nosso lado. Mas a equipa, o mais importante era garantir o primeiro lugar, conseguiu, com toda a justiça. E ontem, forma algo surpreendente, a equipa acabou por perder a meia-final da Taça de Portugal com o Sporting, e portanto tivemos esse objetivo que foi ao ar, mas o principal, que é o ser campeão, mantém-se ainda vivo. Passando então ao hockey patins, a equipa está de facto em grande forma. É inacreditável portanto, a subida de forma da equipa, depois de um início de época tremendamente complicado, em que a equipa vacilou imenso, em que tivemos uma diferença assinalável das equipas que iam à frente da tabela classificativa, e o Porto consegue aqui, portanto, estar numa posição em que se ganhar os jogos todos até ao fim, e só tem dois complicados, pela tabela, pela agenda da equipa até o fim da época. Parece-me que o Porto, neste momento, se o Sporting também não vacilar, se o Sporting ganhar os jogos todos até ao fim desta fase regular, o Porto é um facto que está obrigado a ganhar os jogos todos também, porque mesmo que seja um empate, o Sporting consegue igualar o Porto e depois o Sporting tem vantagem dos jogos entre nós. E, portanto, o Porto está obrigado a ganhar os jogos todos. E esses jogos todos incluem dois jogos com a liderança, e portanto esses dois é que serão os de maior dificuldade para a equipa. Um deles é já na quarta-feira,
já em atraso para o liderança,
portanto, que vai ser antes do nosso próximo programa. E a equipa vai jogar então quarta-feira às 8h30 no Dragão Arena, um jogo que vai dar no Porto Canal. E, portanto,
e já agora também poderá acompanhar esse jogo aqui em direto, obviamente, sempre aqui na Rádio Portuense, Portal dos Dragões e Superportista, com o meu relato, obviamente, desse grande jogo, um clássico do Hockey Patins, também para acompanhar aqui.
Uhum. E de facto vai ser um jogo complicado, porque o Oliveirense é um candidato ao título, que vem de dois resultados maus, empatou em São João da Madeira e empatou ontem à noite em Turquel, e portanto quererá limpar a imagem desses dois maus resultados, mas vai encontrar pela frente a melhor equipa do campeonato, pelo menos nos últimos jogos tem demonstrado isso. O Porto tem demonstrado uma forma incrível, tem-se revelado um rolo compressor, e apenas o jogo com o Sporting no fim de semana em que o Futebol Clube do Porto, enquanto clube, viveu momentos muito difíceis com o Marte Quintana, apenas nesse fim de semana a equipa vacilou um pouco frente ao Sporting e empatamos 2-2, mas foi um jogo em que o Porto esteve sempre por cima, tivemos bolas no poste a terminar o encontro.
Essa grande exibição também de, obviamente, cá está Ângelo Girão também, uma boa exibição por parte do Sporting, e aliás, os guarda-redes, eu ia fazer referência a Xavi Malian por nossa parte, a parte de Futebol do Porto, em que Xavi Malian também esteve de uma forma incrível nesse jogo contra o Sporting.
Sim, esteve muito bem, mas parece-me mais decisivo terá sido o Ângelo Girão, porque o Porto teve uma quantidade de oportunidades bastante superior, e foi um jogo em que a arbitragem dos jovens árbitros do Minho, Pedro Figueiredo e Carlos Correia, foi uma coisa assim, diria que muito sombria. E, portanto, o Porto empata o jogo, mantém-se vivo, mantém-se na frente da tabela, mas parece-me que a arbitragem foi muito prejudicial para a equipa do Porto. Assinalou penaltis nos momentos finais do encontro contra a equipa do Futebol Clube do Porto, penaltis, pelo menos dois penaltis, e portanto o Sporting esteve mais próximo de ganhar o jogo devido à mão da equipa de arbitragem, porque em jogo jogado o Porto foi sempre superior e merecia ganhar o encontro. Gonçalo Alves fez os dois gols nesse encontro, o Porto manteve-se assim na frente. Depois fomos a Ribadavia, na meio da semana, ganhámos claramente por 7-2, com destaque para dois golos nos momentos iniciais do Carlos Di Benedetto.
Parece que a lesão nem passou pelo Di Benedetto. Veio um jogador completamente diferente, com uma vontade enorme de mostrar serviço.
Sem dúvida. É verdade. Tem-se revelado um jogador absolutamente decisivo, ele e o Gonçalo Alves. E o Porto, desde que o Benedetto voltou, portanto, os níveis da equipa aumentaram imenso. A equipa está mesmo habituada a jogar com o Carlos de Benedetto, e ele estava realmente a fazer muita falta. O Porto jogou ontem também com o Sporting Tomar, num jogo também sem história, em que eu, por acaso, estive mais atento ao basquete, porque sempre achei que seria mais equilibrado. Estive ali a sofrer mais com o basquete, e acabei por ver só alguma coisa do hockey muito, muito pouco. Sei que o Gonçalo Alves fez 4 golos e foi absolutamente decisivo nesta partida, e que o Sporting Tomar, que é uma equipa que tem conseguido tirar pontos aos candidatos ao título, não teve absolutamente chances nenhumas, e o Porto ganhou o jogo.
Por do Futebol Clube do Porto, e ontem foi esse rolo compressor a passar em cima do Sporting Tomar novamente.
Sim. E pronto, e a equipa está em primeiro lugar, empatado com o Hockey de Barcelos, mas o Porto tem um jogo a menos.
Está em jogo na quarta-feira, contra o Oliveira.
Sim. Não sei se consegues ver aí rapidamente como é que ficou o Sporting. Está a jogar agora com o Valongo, deve estar a ganhar, porque é em casa, em Alvalade e tal, mas às vezes surpresas acontecem.
Vamos ver se consigo.
Consegui ir ao site do Hockey Patins, não sei se me deres uns segundos, eu se calhar consigo aqui no meu telemóvel, mas acho que em Alvalade o Sporting não ia desperdiçar a partida.
É o Valongo, não é contra a equipa do Sporting Valongo. Aliás, da Associação Esportiva do Valongo. Deixa-me ver se eu consigo colocar aqui. Mas creio que não terão muita dificuldade, é como tu dizes.
Uhum.
Não sei aqui ver. Acho para já, acho que o resultado em direto não consigo ver neste momento como é que está.
É, mas eu vou conseguir, dá-me só mais 10 segundos e eu já te digo.
Então, olha, vamos aqui.
E digo-te já, parece que eu tinha aqui um feeling. O Sporting empatou 3-3, já acabou.
Ficou também 3-3.
Ficou 3-3. Excelente resultado. Eu tenho alguns amigos do Sporting. Curiosamente é assim, confesso que do Benfica não tenho quase nenhum amigo. Mas do Sporting tenho alguns e até evito falar do Sporting. Mas é um excelente resultado para o Porto, este empate da equipa do Edu Bosch, do Valongo, em algum lado, porque permite ao Porto, portanto, o Porto vai se ganhar os jogos que são acessíveis, portanto, ficará com 4 pontos de avanço e, portanto, permite ao Porto perder em Oliveira das Mães, que é o jogo que eu tenho medo, que é já na parte final dessa fase regular.
E, portanto, muito complicado.
E o Porto ganhando quarta-feira ao Oliveirense no Dragão Arena, o Porto fica com a posição do primeiro lugar garantida, porque depois pode perder em Oliveira das Mães, desde que ganhe depois os outros jogos acessíveis. E, portanto, é uma escorregadela muito saborosa do Sporting. Espero bem que os resultados ali no site estejam corretos, mas é uma coisa que eu não esperava.
Até mesmo aqui o Nuno Castro Lopes, o nosso ouvinte, que nos acompanha através do Facebook, diz que ficou 3-3.
Eu, por acaso, aqui o site diz que realmente ficou 3-3. E pronto, foi de facto um excelente resultado. E portanto, esta semana temos apenas esse jogo de hockey, a meia da semana, o Porto Oliveirense no Dragão Arena. Temos que ganhar, não há volta a dar ainda por cima agora. E portanto, se ganharmos, ficaremos com a primeira posição absolutamente garantida, entre aspas, porque depois os jogos são mais acessíveis. E sobre o hockey patins, só para terminar também e terminar o programa, dizer só mais uma coisa que eu tinha aqui apontada para não me esquecer, é o sorteio da Liga Europeia, que já foi efetuado, e portanto essa fase concentrada inicial será de 9 a 11 de abril em Espanha, ainda não se sabe onde, e portanto no grupo, o Porto teve alguma felicidade com o sorteio, porque fugiu ao Liceu da Corunha e, portanto, vai jogar com o Noia, que é uma equipa que neste momento em Espanha está um patamar abaixo do Liceu da Corunha. Do Barcelona já não falo, porque não podíamos, se calhar, porque éramos cabeças de série, como o Barcelona e o Sporting. Fugimos também ao Benfica, vamos jogar com o Barcelos. E, portanto, o nosso grupo é Barcelos e Noia. Dos três passa um. E mesmo assim, depois o melhor segundo dos três grupos também é apurado.
E na tua opinião, Sérgio, achas que este pode ser finalmente o ano em que o Floco do Porto consegue conquistar essa Liga Europeia?
São muitos anos. Isto já parece aquele historial da Taça da Liga em futebol, em que realmente o Porto vai lá todos os anos e nunca ganha. Sim. E no Hockey Patins já ganhámos duas vezes, em 86 e em 90. Se calhar ainda não eras nascido, não sei. Mas eu era e recordo-me desses jogos. Espero realmente que seja este ano. Quem sabe, quem põe na pandemia, que a equipa não consiga. É um formato de prova completamente inusitado. Uma coisa completamente diferente, com três equipas apenas, uma fase concentrada, com três jogos, o Porto a jogar com o Noia primeiro, depois há um Noia-Barcelos e na última jornada é um Porto-Barcelos. Eu acho que o Porto vai ganhar este grupo.
Sim, sem problema nenhum.
Eu acho que sim. Acho que o hockey de Barcelos é uma equipa boa, mas é uma equipa que cria mais dificuldade quando joga no seu pavilhão. E, portanto, esta eliminatória em Espanha e, portanto, parece-me que o Porto vai conseguir limpar o hockey de Barcelos e o Noia com alguma tranquilidade e depois vai jogar nas meias finais a 15 e 16 de maio provavelmente com o Sporting, porque também o Sporting deve ganhar o seu grupo e portanto teremos um Porto Sporting explosivo nas meias finais e aí essa final fora em maio já será em Portugal, não se sabe onde. E portanto, e na outra meia final devemos ter o Barcelona, que vai ganhar o grupo onde está o Benfica e o Liceu, acho eu. E, portanto, teremos Barcelona com o melhor segundo, que não se saberá. Pode ser o Quai de Barcelos, ou outra equipa do Sporting, ou até o próprio Benfica, ou Lissa da Corunha, não sei. Mas temos um Porto Sporting exclusivo nessa meia-final. Pode ser que seja este ano. Na despedida de cada este ano, tudo indica. E pode ser que sim.
Fica então pronto. Aqui a previsão do Sérgio Gomes em relação à Liga Europeia, e se tudo for bem, com uma vitória do Futebol do Porto a levantar esse troféu que já há muito tempo ambicionamos e que o Sérgio fala, essa maldição que também tem acompanhado a nossa equipa, quando chegamos ao final perdemos sempre. Sérgio, muito obrigado pela tua participação novamente aqui neste programa Enciclopédia das Modalidades. Hoje, com a minha estreia e logo com uma estreia que tivemos, com essa entrevista fantástica, uma conversa excelente com o Gregory Stampin, uma figura lendária do basquetebol do Futebol do Porto, um ídolo, um ícone do nosso clube, e depois com estas atualizações sempre regulares em relação às nossas modalidades, hockey, patins, voleibol, basquetebol e handball, e voltaremos a encontrar-nos então na próxima semana, na quinta-feira, ao nosso horário normal.
Até quinta então.
Grande abraço, caros ouvintes, vamos então despedir-nos por agora, pois, mas fiquem já aí desse lado, continuem com a Rádio Portuguesa Portugal dos Dragões e também a Super Portista, pois a partir das 8 da noite teremos então esse jogo Futebol Clube Porto Paços de Ferreira para acompanhar aqui em direto, em simultâneo, Rádio Portuguesa Portugal dos Dragões, Super Portista, Porto Canal e Futebol Clube Porto TV com os relatos e os comentários de Luís Mesquita e David Guimarães. Eu voltarei logo a seguir ao final desse jogo para a reação ao jogo com os nossos convidados habituais. Da minha parte é tudo, caros ouvintes. Voltaremos já de seguida e continuo com as nossas redes sociais. Grande abraço e até já.